Bom, eu vou conversar com a Aibin Farage aqui já já no programa. Eu só peço aqui para que ela ligue. Ah, parece que ela já está aqui com a câmera ligada para conversar conosco. Então eu apresento ela aqui para conversar com a gente. Eu me refiro à professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Aibin Farage. Professora Aibin Farage, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bom? Prazer novamente estar aqui com vocês.
Prazer nosso, Aibin, te receber novamente aqui no programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar conosco a respeito de uma questão que para a gente aqui no Faixa Livre é fundamental. Você que já dialoga conosco aqui há bastante tempo sabe bem disso, Aibin. Porque passadas as eleições e essa importante vitória que o campo democrático conquistou com a eleição do Lula, abre-se aí um período de disputas internas nessa, né, ampla aliança formada para garantir o triunfo nas urnas. E um desses campos é justamente o da educação, Aibin. O problema é que, pelos primeiros sinais, teremos aí muita dor de cabeça pela frente. Na equipe técnica que vai trabalhar durante a transição de governo, há uma predominância de nomes de institutos e fundações empresariais, ou seja, gente que defende o um modelo privado de ensino. O setor público, movimentos sociais e as entidades docentes estão claramente subrepresentadas. Três entes, Itaú Unibanco, Natura e o empresário Jorge Lema, que é o segundo homem mais rico do Brasil, financiam no todo ou em parte instituições que emplacaram 18 dos nomes divulgados na equipe de transição. O Alckmin até anunciou aí na última segunda-feira alguns nomes da coordenação, mas a equipe que vai trabalhar no apoio parece que não sofreu mudanças em relação ao que a gente tinha anteriormente. A Fundação Lema, o Todos pela Educação e a minúscula Profissão Docente possuem mais de um representante nesse grupo de trabalho. Entre as instituições de ensino superior, a Fundação Getúlio Vargas acompanhou sozinha sete vagas nessa equipe de transição. Do outro lado, o conjunto de 108 universidades e institutos federais ficou com apenas três postos. A ANDIFES, que representa os reitores das universidades federais, e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, só entraram no grupo de transição após essa repercussão negativa aí que houve na última semana. É uma situação complicada, né, Eblin? Difícil de entender esse tipo de escolha na equipe coordenada pelo ex-ministro Henrique Paim e que preocupa, evidentemente, a todos nós. Como é que você analisa, Eblin, até aqui, a formação desse grupo de transição do governo na área da educação?
Então, acho que tem algumas questões, Anderson, que são importantes aí para a gente pontuar em relação a essa equipe de transição. Primeiro que eu sou militante da base hoje do movimento docente, que é o Anti-Sindicato Nacional, que sempre reivindicou a autonomia da nossa entidade em relação ao governo, gestões e partidos, né? Tudo que eu vou falar aqui não é porque nós defendamos que o governo de transição reivindicasse ou chamasse o Andes para participar, né? Porque a gente entende que o Anti-Sindicato Nacional ele tem que ser de fato autônomo, ter autonomia. O que não significa neutralidade, isso ficou explícito na campanha, né? Muito pelo contrário. E nem muito menos que nós não temos proposta para a universidade pública brasileira, para a educação superior, porque nós temos. Então, a nossa perspectiva é sempre apresentar ao governo qual é a nossa proposta para a universidade brasileira, né? Em todos os aspectos da gestão, do financiamento, da organização democrática, do atendimento, questões pedagógicas e tudo mais. A grande questão que está posta agora nessa equipe de transição, ao nosso ver, de uma militância, né, docente, é que já estava posto o cenário de uma disputa pela direção do governo, óbvio. É um governo, como todos nós sabemos, que consegue vencer uma batalha, né? As urnas foram apenas uma batalha, na minha avaliação, mas vence essa batalha com muitas alianças, com amplas alianças, né? Como de alguma maneira tinha que ser, era o necessário para se vencer nas urnas a extrema-direita. Só que isso tem consequências, né? Não é sem consequências essas alianças. No caso da educação, talvez seja uma das mais gritantes, né? Por quê? Porque quando a gente vê os primeiros anúncios, você vê pessoas super interessantes da área da militância, da produção intelectual em quase todas as outras áreas. E o primeiro anúncio da educação era composto majoritariamente por representantes de um projeto de educação que nós somos, por exemplo, absolutamente contrários, né? Que é uma educação privatista, que é uma educação mercadológica, mas que, acima de tudo, uma educação é tutelada pelos organismos internacionais, né? Teve uma das listas que apareceu a Cláudia Coxim, que, inclusive, uhum, durante a pandemia, falou inúmeras vezes, e que foi um arraso na educação, um arraso negativo na educação do Rio de Janeiro, né? Porque tem uma perspectiva de educação que ela é totalmente incompatível com as demandas da classe trabalhadora, né? Então, é muito assustador pensar que, eu diria, mais do que não serem as entidades chamadas no primeiro momento, foi não terem especialistas desta universidade que este governo diz que valoriza, não é? Porque poderiam... Nós temos dezenas de intelectuais, uhum, na Universidade Pública Brasileira, especialistas nas diferentes áreas que poderiam compor, isso nós defendemos, que poderiam ser chamados para compor essa transição. Mas não, depois de alguma pressão, se há um recuo, e aí, enfim, tem algumas entidades agora chamadas, né?
É, pois é, o que nos preocupa, Edinho, é que isso só se deu depois da pressão que aconteceu aí ao longo dos últimos dias, né? Não foi uma iniciativa tomada por essa equipe de transição desde o início do processo, né? E isso sinaliza muito mal, né? Dá a ideia de que mudanças favoráveis ao ensino público só se darão se houver, de fato, pressão da sociedade, das entidades organizadas, enfim. É muito preocupante todo esse quadro. E agora, o nome do próprio Henrique Paim te agrada para liderar essa equipe, Eblin? Ele foi ministro da Educação lá durante os governos da Dilma Rousseff, já foi secretário executivo do MEC, presidiu o FNDE, e atualmente ele é professor na Fundação Getúlio Vargas. Foi a melhor escolha do Henrique Paim?
Olha, me parece que não, né? Porque a gente acha que à frente do Ministério da Educação deveria ter um professor e um professor da rede pública. Essa é a questão, né? Não tem como, é incompatível o projeto da Fundação Getúlio Vargas com o projeto de educação que a gente defende. Então, acho que é complicado, né? Acho que tem várias questões que são complicadas aí nessa equipe de transição, porque esse governo tem muitos desafios, né? Porque é um desafio de um patamar de tudo que não conseguiu ser realizado ainda antes do golpe, mas junto com todos os retrocessos, né? De que parece que a gente retrocedeu 40 anos em 4, né? O Juscelino falava que ia avançar 50 anos em 5, nós retrocedemos 40 em 4, né? Na educação. Então, tem coisas muito graves que nós temos que na verdade, reverter. Uhum, e com esse cenário, com essas pessoas, nós temos muitas dúvidas se a proposta de reversão, por exemplo, da reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio, ela é avassaladora para a educação, uhum, e para a universidade pública, né?
Inclusive, desculpe te interromper, eu assisti a uma entrevista ontem dessa representante do Todos pela Educação, que me fugiu o nome dela, se você puder me ajudar. Eu não lembro o nome dela. Você lembra, Ebinho, o nome dela? Da representante do... Enfim, essa representante do Todos pela Educação, que está fazendo parte da equipe de transição, e ela falou justamente a respeito dessa reforma do ensino médio, né? Porque ela viu com bons olhos essa necessidade de se manter essa reforma do ensino médio, né? E essa é uma sinalização péssima, né, Ebinho?
Olha, eu acho, Anderson, que essa é uma das coisas que eu diria mais graves. Sabe por quê? Porque a reforma do ensino médio, e nós da educação superior não estamos dando a devida atenção a ela, ela é um desastre para o ensino médio, mas ela é um desastre para a universidade pública que a gente defende. Porque a implementação da reforma do ensino médio, ela é a expulsão de jovens de periferia da escola. Se não tem jovem que termina o ensino médio, não adianta nada conquistar a cota na universidade pública, porque nós não vamos ter jovem de origem popular e de escola pública para entrar na universidade. Então, assim, é mais uma forma, não dá nem para falar de exclusão, não dá para falar de evasão escolar, porque é criminosa essa reforma do ensino médio. Ela é uma expulsão. Em lugares, por exemplo, de periferias, eu trabalho com favelas, de periferias, por exemplo, em que você começa com 4 turmas do primeiro ano do ensino médio numa determinada modalidade, por exemplo. Se no segundo ano tem a evasão, com mil aspas, de alunos, essas vagas não podem ser repostas por outro estudante que não tenha feito aquele primeiro ano igual. Então é uma loucura, porque tem lugares do Rio de Janeiro que você começa com 100 alunos e depois de 3 anos formam 18.
Uhum.
Né? Então é criminoso isso. Então se você não tem estudante que termina o ensino médio, você não tem abertura, não tem um alargamento popular da universidade pública. Né? Então ela tem que ser revogada.
Uhum.
Então não tem como tergiversar em relação a essa reforma do ensino médio, né? Então é muito grave. Talvez ela, junto com a educação domiciliar, as escolas cívicos militares, né? Elas certamente estão entre as nossas prioridades de luta.
Sem dúvida. Não há diálogo a respeito dessa questão da reforma do ensino médio. É a revogação imediata, é o que a gente precisa. O nosso produtor, o Daniel, me lembra que o nome dela é Priscila Cruz. Ela que é representante lá do Todos pela Educação e que concedeu uma entrevista, se não me engano, ontem ou anteontem, a Globo News, falando, defendendo essa deletéria reforma do ensino médio. Ela foi muito exaltada lá durante a entrevista, muito celebrada lá pelos jornalistas da Globo News, mas defendeu lá a reforma do ensino médio sem qualquer tipo de resposta, de questionamento pelos jornalistas que faziam lá a entrevista com ela, enfim. Agora, Webin, você já falou aqui a respeito de uma questão, mas eu gostaria que você se aprofundasse em relação a isso. Você disse que o Andes ele não foi consultado em nenhum momento por essa equipe de transição, não houve qualquer tipo de diálogo com o Andes em relação à participação de vocês, do Andes, nessa equipe de transição de governo, não é isso?
Então, eu não sou dirigente do Andes, claro. Mas esse é o tipo de coisa que certamente se o Andes fosse consultado, a categoria saberia imediatamente, né? Não estou hoje mais como dirigente do Sindicato Nacional. Uhum. E a gente acabou de ter um CONAD, inclusive, né, que é uma instância do sindicato, para discutir outro tema. Então, isso teria sido informado. O Andes não foi consultado. Né? Eu estou falando do Andes porque é educação superior, né? Mas tem até um companheiro que está falando aí no chat, porque tem a educação básica, que, Guilherme, eu concordo plenamente com você. A educação básica tem pessoas absolutamente qualificadas e que deveriam estar envolvidas também, não só representados na CNTE, porque a CNTE não representa toda a educação básica, a gente sabe disso. Nós temos sindicatos importantíssimos da educação básica que fazem um trabalho, apesar da política pública, né, fazem profissionais fazem um trabalho fantástico. Então, as entidades de educação básica e superior, elas deveriam ter sido, no mínimo, consultadas, né? E pessoas de todos os níveis da educação, né? Pessoas que tenham competência poderiam estar. O Andes não foi consultado para nada, o que é muito ruim, né? Porque a gente já viveu uma experiência anterior nos governos do PT, que foi a criação de um sindicato, a tentativa de criação de um sindicato cartorial, né? Que servia ali para negociar com o governo. E a gente tem muita preocupação de uma reedição disso, né? Uhum. De uma reedição de um sindicato cartorial para poder lá fazer os ajustes que o governo achar que é necessário. Então, certamente, nós estamos atentos a isso, no sentido de reivindicar todas a revogação das contrarreformas, né? O refinanciamento da universidade pública, né? Isso é fundamental para nós.
Uhum,
e mesmo sem o Andes ser consultado, a gente defende que o Andes apresente o seu projeto de universidade para o governo. Né? Nós temos um projeto de universidade, gestão, a imediata reversão da lista tríplice das universidades federais. Não, é custo zero para o governo. Custo financeiro zero para o governo federal. Se tivesse feito isso antes, não teríamos hoje 22 interventores.
Uhum.
Né? Então é muito grave isso.
Muitas coisas muito graves ao longo desse último período que se ampliaram aí nessa gestão Bolsonaro. A gente dialogou bastante aí a respeito dessas questões ligadas à educação nos últimos quase 4 anos. Muitos retrocessos que a gente teve, inclusive você falou do Andes, a gente conversou na última semana com uma representante do Andes aqui no Rio de Janeiro, Elizabeth Barbosa, falando a respeito dessas questões. Enfim, a gente acabou não abordando porque ainda não tinha a formação efetiva da equipe de transição. Mas é lamentável, é muito preocupante saber que o Andes não foi consultado por esse novo governo que vai assumir em 1º de janeiro nesse importante debate que precisa se dar em relação à educação no nosso país. Você acredita, Eblin, que essa pressão popular, que de alguma forma acabou trazendo algum tipo de fazendo efeito nessa transição com a indicação lá do representante do Andifes, da Uni, você acha que essa pressão popular pode alterar essa correlação de forças que se dá na educação no futuro governo? Opa, travamos de novo. Ó. Tivemos um travamento na conexão da Eblin Farage. A Eblin conversa aqui conosco. Eblin, você me ouve?
Oi. Você
me ouve?
Estou ouvindo. Escutei.
À vontade.
Eu acho que a pressão popular é a única forma, né? Pressão dos movimentos organizados e da população não tem outra forma, né? Até para ajudar o governo a conseguir garantir propostas que sejam mais coerentes com as necessidades da classe trabalhadora, né? E com uma defesa da educação pública. Então, acho que nós não temos muito outro jeito, vai ser isso mesmo, fazer pressão para poder ir absorvendo, até por essas pautas, as pautas são muito complexas, né? Elas não são simples, né? O que a extrema-direita criou no último, reviveu, incentivou e ainda está incentivando, ela não é simples de ser revertida, né? Então, enfrentar o debate da educação domiciliar, enfrentar o debate das escolas cívico-militares, né? Que inclusive alguns governos progressistas também implementaram as escolas cívicos-militares, uhum. Né? Esse modelo de escola que a gente é totalmente contrário, né? Então, não é um debate simples, a gente sabe que não é simples. E como não é simples e tem projetos em disputa, se não tiver pressão, ou melhor, quem mais fizer pressão vai conseguir garantir o desenvolvimento do seu projeto. Então, uhum. Por isso, a pressão popular ela é fundamental, né? Para a gente aí lutar para aquilo que são pautas fundamentais para nós, né? A revogação, eu diria que é uma, né, de um conjunto de medidas, e o refinanciamento da educação, né? Uhum. Acho que é outro, seja da educação básica, a educação superior.
É o que a gente espera, acima de tudo, que haja mobilização e pressão em relação à correlação de forças que vai se dar aí nesse futuro governo. A gente falou aqui sobre o Henrique Paim, o ex-ministro, e que está liderando essa equipe de transição, o Eblin. Ele deu uma entrevista recente para o jornal O Globo, destacando que o governo Lula pretende recriar a Secretaria de Diversidade do Ministério da Educação, recompor o orçamento das universidades. Acho que é algo absolutamente fundamental, não precisa nem ser colocado, discutido, porque é básico, né? Recompor esse orçamento das universidades, discutir ativamente uma revisão na lei de cotas, algo que deveria ter sido feito já neste ano de 2022, né, Eblin, quando essa política pública aí completou 10 anos da sua criação, bem como fazer um pente fino nas autarquias que são vinculadas ao MEC, ao Ministério da Educação, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, alvo de denúncias aí durante esse governo do Jair Bolsonaro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que passou por uma grave crise aí no ano passado, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior, a CAPES, que sofreu com essa debandada de consultores também. São medidas, evidentemente, Eblin, importantes, mas isso basta? O que mais o futuro governo deve colocar, na tua opinião, Eblin, no topo das prioridades na área da educação a partir de 2023?
Então, acho que a gente precisa, de fato, de uma reformulação da educação, né? Que eu, sinceramente, Anderson, não acho que tudo é possível de uma vez só. Claro. Né? Não dá para a gente também ter ilusão e querer que agora se transforme o que a gente não conseguiu fazer nem nos outros anos do governo do PT, porque nós temos projetos, inclusive, distintos em disputa, né? O projeto do PT ele não é um projeto 100% público, vi de várias questões que o próprio governo do PT fez, né? Então, são projetos em disputas. Então, eu não acho que é possível que nesse governo, que é um governo depois desse retrocesso imenso que nós tivemos, que a gente consiga tudo que a gente precisa para a educação, mas acho que algumas questões são prioritárias, absolutamente prioritárias, né? O refinanciamento é uma delas, né? Então, o investimento na educação pública, no caso da educação superior, que priorize de maneira central, por exemplo, a assistência estudantil, porque a universidade, para viver e para ela ser democratizada, ela precisa não só garantir a entrada de estudantes de origem popular, mas essencialmente a sua permanência na universidade, porque não é fácil. Então, não adianta querer que a universidade, achar que a universidade vai se popularizar, vai se democratizar, se nós não dermos condições para os estudantes permanecerem na universidade. E condições não significa essa miséria, por exemplo, que são as bolsas hoje em dia, né? Bolsa de R$400, sem restaurante universitário em vários campos das universidades, sem alojamento estudantil, sem transporte. Então, é muito chocante, por exemplo, quando a gente sabe, aqui em Niterói, a gente teve notícia, por exemplo, de dois estudantes da universidade pública que estavam morando na rua, uhum. porque vieram de outro estado e a bolsa não tinha saído ainda, não tinha alojamento, e eles, para frequentar a universidade, estavam morando na rua. Uhum. Então, é impensável. Então, assim, eu diria que no topo da prioridade está o refinanciamento, né? Para garantir a permanência dos estudantes e para garantir que a gente realize o tripé: ensino, pesquisa e extensão. E recuperando, né? Porque certamente sem financiamento, o que a gente prioriza é o ensino. Só que a universidade pública, ela não é feita só de ensino. Ela é feita de extensão e de pesquisa também. Em especial agora, que a partir do ano que vem, todos os cursos tiveram que curricularizar a extensão. Uhum. Então, a extensão ela passa a ser obrigatória nos cursos de graduação. A gente precisa de estrutura para realizar a extensão. Para a extensão não se tornar uma venda de serviços, não se tornar uma barganha nas universidades públicas, né? Então, me parece que no topo da prioridade está o refinanciamento e depois as questões, acho que, da democracia interna das instituições públicas de ensino e dessas agências. Essas agências, até para não fortalecerem a política de uma concorrência interna, né, da busca incessante, individual dos editais, tem que valorizar uma política pública de financiamento da pesquisa, né, com recursos. Tem que ter recurso para isso, recurso público.
É o mínimo que a gente espera, que haja financiamento dessas políticas públicas em relação à educação. A gente ver aí iniciativas a partir dessa PEC aí da transição, que quer tirar do orçamento os recursos que as universidades públicas conquistam de maneira própria, enfim. Há umas questões aí sendo debatidas, mas a gente vai ver até que ponto a gente vai conseguir avançar. Para a gente terminar aqui, Blin, aproveitando que eu citei o INEP nessa última pergunta, que organiza o Enem, a gente teve a realização no último domingo da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, que nesse ano de 2022 teve o menor número de inscritos em toda a história. Apenas 3,4 milhões de estudantes se candidataram a realizar as provas. A proporção de alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas estaduais e fizeram o Enem caiu pela metade, Eblin, durante a gestão Bolsonaro. No ano passado, só um em cada quatro jovens fizeram o exame, que é a principal porta de acesso ao ensino superior. O que esses números representam na sua avaliação, Eblin? Por que os estudantes têm desistido de fazer o Enem?
Então, Anderson, eu acho que aí tem uma combinação de fatores, né? Uma coisa só não explica, me parece. Mas acho que é uma combinação. Primeiro, acho que já é uma expressão da própria reforma do ensino médio, né? De expulsão de jovens do ensino médio. Segundo, uma expressão do empobrecimento da população. As pessoas tiveram que buscar formas de sobreviver, né? E a juventude também, para sobreviver e para ajudar suas famílias a sobreviverem. Então, uma população que empobrece, uma população que volta a patamares de anos atrás, né, de extrema pobreza, uma população que tem que enfrentar a carestia que nós estamos tendo que enfrentar, ela vai ter que abrir mão do estudo, e por isso a gente fala que é expulsa, não pode considerar uma evasão, essa não é uma opção das pessoas individual, né? Ela é levada a isso para poder sobreviver. E eu acho que um terceiro elemento, que é muito importante, que é a expectativa de futuro. Uhum. Quando a juventude olha para frente, qual a expectativa de futuro? Se a única coisa que ela escuta é que ela tem que ser empreendedora, que ela tem que ser patrão de si mesmo, né? Um mercado de trabalho absolutamente uberizado, flexibilizado, sem direitos trabalhistas, para o qual não é necessária uma grande qualificação profissional. Então, a perspectiva de futuro, ela está muito limitada, né? Ela está muito empobrecida, o horizonte está estreito. E aí, obviamente, o que te leva, o que te impulsiona a estudar, a enfrentar todas as dificuldades que as classes populares enfrentam, é você ter uma perspectiva de futuro. Sim. Se você não tem no horizonte bons empregos, concurso, para quê então?
Uhum.
Né? Então, eu acho que tem uma combinação aí de fatores que vai dar esses números drásticos que nós estamos vivendo. Então, recuperar o sonho, a possibilidade de sonhar com um horizonte real de uma melhoria de qualidade de vida que passa pela educação é fundamental.
A educação é a base para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, acima de tudo, e que, de fato, a gente consiga dar dignidade às pessoas. Tudo isso, como você muito bem coloca, passa pela educação. E a gente espera que, ao longo aí dos próximos 4 anos, a gente reverta esse processo de desmonte que foi colocado a partir da gestão Bolsonaro e valorize, de fato, o ensino e a educação aqui no nosso país. Ebin Farage, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa de hoje. Te agradeço demais a tua ajuda aqui a entender um pouquinho esse cenário, esse quadro da educação aqui no Brasil. Te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Obrigada, Anderson. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço para todo mundo.
Até a próxima. Conversamos aqui com Ebin Farage. Ebin, que é professora na Escola de Serviço Social lá da Universidade Federal, da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Ebin conversou conosco. Ebin também foi dirigente do ANTES, foi presidente do ANTES, e ela conversou conosco a respeito dessa equipe de transição do governo em relação à área da educação.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.